O reino de Deus é amor praticado. O reino de Deus é virtude acumulada. O reino de Deus está em cada um. A cada um cumpre de desabrochá-lo. Há uma sagrada finalidade para tudo. Aprenda com o Evangelho Eterno, vídeo Apocalipse 14, versículos 1 a 3. Vamos indicar aos nossos irmãos justificados que tanto nos ajudaram para a execução de tudo isso que nós fazemos no nosso trabalho, para a execução da evolução desse planeta até chegar onde estamos hoje. E vamos obrigar a todos os trabalhadores em prol do bem e do bom que atingem, que trabalham aqui no nosso planeta e que nos ajudam tanto. E hoje nós vamos falar de dois pontos bíblicos, como eu disse sobre a oração a Maria e a Maria Madalena. São dois espíritos que acompanharam os dois Cristos aqui do planeta por mais de uma encarnação. Maria foi mãe de Moisés, que foi mãe de Jesus. Maria Madalena, que acompanhou Jesus, que foi esposa de Jesus como Jesus de Edete, que acompanhou algumas encarnações junto com Moisés. Então, são espíritos que trabalharam muito em prol do desenvolvimento espiritual do planeta e com um conhecimento muito grande. Com amor, com respeito, com responsabilidade, sempre com a verdade. Então, com a graça de Deus, hoje nós vamos fazer essas duas palestras, duas orações que vai ser a palestra do Soruá. Então, vamos prestar muita atenção. Mas antes de iniciar a palestra do Toroato, vamos fazer uma rodada de mediunidade para ver como já está o ambiente. Começando pelo próprio Toroato.
Com graças de Deus, eu acompanho o meu anjo de guarda atrás de mim. Ele estava inicialmente na frente e agora está atrás. E vejo realmente Essa ajuda que ele me dá e essa força para que possamos todos juntos estudar mais um pouquinho hoje, entender mais um pouquinho dessas orações. Graças a Deus.
Sônia,
com a graça
de Deus, eu vejo que a Lorena não está chegando, não está ocupando o mundo.
Parece que ele estava dizendo, a gente não tem mais qual bem certo.
vida. A graça de Deus que seja acompanhar uma grande limpeza que foi feita em forma de espiral, muito colorida, muito bonita, e cujo Deus, Cristo, chegando aqui nesse ambiente, nos outros de uma luz soldada, esverdeada, principalmente, muito bonita.
Eu senti uma presença atrás de mim, com as duas mãos no ombro. Eu acho que essa é uma presença feminina, porque havia as mãos mais delicadas. E eu vi, me pareceu a folha do bambu, que ela é mais fininha, e ela é fina na espessura, e é compridinha assim. Parece que tinha as folhagens balançando no bambu. Com a graça de Deus, a palestra está iniciada.
Graças a Deus. Bom, antes de mais nada, eu quero agradecer a presença de vocês. Hoje, no sabadão, né, com esse sol, os blocos de carnaval por aí, né, e vocês todos aqui comigo estudando. Então, muito obrigado por estarem aqui, para a gente estudar junto, aprender um pouquinho mais, né, crescer em conjunto, isso é importante. Bom, nesse material que eu entreguei para vocês, logo no comecinho, logo na primeira página, tem um parágrafo que fala sobre como orar, como fazer para orar. Depois, se vocês quiserem ler, inclusive, tem aqui algumas instruções bem interessantes, que a gente já conhece, né, das orações e tudo, mas é interessante sempre rever, tá? Está lá no livro Orações e Poesias Divinas 1. Então, para a gente poder, se vocês quiserem, tem até um endereço para baixar. Na minha última palestra, nós falamos sobre as orações também. Nós analisamos lá a oração dos pretos velhos e a oração a Bezerra de Menezes. E eu vou usar a mesma estrutura que a gente usou da outra vez. Então, essa estrutura está aqui, ó. A gente vai analisar a forma da oração. O que eu estou chamando de forma? Como foi escrita? Se está em letra maiúscula, se não está? O que tem nessa oração? Ou seja, a parte visual dela. Qual é a narrativa dela? O que ela tem para nos ensinar? Mas a gente não quer ficar preso à forma. A gente não quer ficar no superficial. A gente quer extrapolar. Então a gente quer entender um pouco mais, né, das entrelinhas, o que tem aí a mais. Aí vem a segunda parte, né, que é a parte doutrinária. Então o que a gente pode tirar dessas orações de doutrina? O que a oração realmente está querendo ensinar para a gente? E aí a gente começa, já na próxima página, na página 3, com a oração à Maria. Deixa eu só tirar uma lente aqui que eu esqueci, porque senão não vou conseguir ler.
Mas agora, então, do compra aqui, porque é mais uma coisa que faz para o barco, virou uma luz para o barco?
Sinceramente, não pensei nisso. Mas sim, é uma ideia. Foi inconsciente, você tem razão. Foi inconsciente, não foi proposital, não. Legal, boa observação, não tinha prestado atenção nisso. Foi a inspiração dele. Bom, eu acho que todos aqui fazem a oração a Maria de vez em quando, provavelmente as mulheres sempre, né? Eu costumo fazer sempre também, mas, claro, vai de cada um e tal, mas é uma oração muito bonita. Vamos começar com a primeira parte, a primeira frase dela. Depois, no final, a gente lê a oração inteira, tá? Então, a primeira parte ali. Meiga filha do Eterno Pai, amparai aos que peregrinam os rincões inferiores da vida, para que neles aflore o desejo de conhecimento, certeza e bondade, deixando de parte as idolatrias, os paganismos, os ritualismos e todas as formas inferiores de culto espiritual. Bom, está aqui. Eu vou passar para vocês agora, porque eu gosto dessa troca de energias, alguns envelopinhos, tá? e é para leitura. Se você não quiser, não tem problema, não precisa pegar, tá? Então vou passar. Aí vocês podem ir passando e pegando os envelopinhos. Esses envelopinhos, na realidade, eles contêm os significados de algumas palavras, que aí a gente vai conversando, tá? Vamos analisar primeiro, vamos dar uma olhadinha primeiro na nossa estrutura, na parte superficial da oração. A gente vê aí que tem três palavras que estão com letras maiúsculas: conhecimento, certeza e bondade. E logo no comecinho também, a gente vê lá, meiga filha do Eterno Pai. Bom, inicialmente, a gente percebe até com a outra análise que a gente fez, que há uma conexão com Deus. As orações normalmente, logo no início, fazem uma conexão com Deus, te levando para o mais alto, não é? E, neste caso, não é diferente, mas a conexão é rápida. Ele não fala, no início da oração, não fala muito sobre Deus, como nas outras que a gente viu, né? Mas ele faz a conexão, meiga filha do Eterno Pai. Então é logo de início, né, que ele faz essa conexão. Todos pegaram já? Pegaram aí? Não precisa. Então, nesse caso, a ligação já é feita no início, mas de uma forma rápida, né? E vamos dar uma olhadinha em duas palavras que talvez vocês estejam aí com dúvidas, talvez, né? Ou não sei se vocês já pegaram o dicionário para ver as palavras, mas vamos dar uma olhadinha. Então, tem o envelopinho de 2 que não está com vocês, mas lá no final, na página 9, eu coloquei para vocês todos os envelopes, tá? O primeiro envelope é da palavra meiga. Claro, a gente sabe, né? Meiga, suave, tranquila, né? Mas vamos ver o significado do dicionário. Eu normalmente uso, pessoal, o dicionário na internet, o Caldas da Olete. É um dicionário que eu usava quando era pequeno, já faz uns anos, e aí eu me acostumei com ele. Mas qualquer outro dicionário serve, não tem problema. Meiga, disse de uma pessoa suave, terna, gentil, delicada, carinhosa. Tudo que mãe Maria é, né? Então, por isso que ele fala lá, meiga filha do Eterno Pai. E por que ele é filha? Ela é uma irmã nossa, é também um espírito derivado, né, emanado de Deus. Então, ela também é uma filha. Claro que por trabalhos realizados, ela já subiu, já se elevou, né? Mas ela é filha também, ok? Depois, o envelope 2. Esse trecho me chamou bastante atenção no sentido de que quem não adquire conhecimento acaba por depender daquilo que os outros falam. Então veja, se você não adquiriu conhecimento, se você não foi, por esforço próprio, procurar leituras, procurar uma palestra como vocês hoje, procurar conversar com quem tem um pouquinho mais de conhecimento para aprender um pouquinho mais, participar das orações também ajuda bastante, você vai depender do que os outros falam. E quando você depende do que os outros falam, você apoia o que os outros falam, sem pensar, você vai ter idolatria, paganismo e ritualismo. Não é? Então, se você não avaliar com o seu próprio discernimento, com o seu próprio conhecimento, o que o outro está falando, você vai cair nessas arapucas que nós temos no nosso planeta, infelizmente, né? Que são os cultos espirituais dogmáticos. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Então, ao ler esse primeiro parágrafo, me chamou bastante atenção para isso. Conhecimento, aquelas três palavrinhas, né? Conhecimento, certeza e bondade. Tá? Bom, Mãe Maria, é claro, é conhecida pela ajuda aos mais necessitados nesse grande trabalho socorrista. E é um trabalho, né? Então, as marcas, como meiga filha que ela é, vem aí amor, bondade, caridade, eu diria até compaixão, para fazer todo esse trabalho. Este trecho também me chama, não sei se vocês sentem isso, essa é a minha opinião, a gente vai comparar, é claro, que esse texto, esse pequeno texto, conclama, na realidade, a uma evolução. Né? Então, veja, vamos deixar de lado todas essas coisas mais antigas, pagãs, dogmáticas, vamos seguir em frente, vamos seguir até com o exemplo dela, né? Com bondade, com conhecimento, com amor, vamos evoluir. Né? O que vocês acham? Concordam comigo?
Com
o trabalho. Né? Só conhecimento ajuda. É um começo, mas se você não pratica esse conhecimento, né? Não ajuda o outro, não trabalha, aí você fica só com conhecimento guardado para você. Adiantou para você, mas você não transmitiu isso, não cresceu. Né? Essa é a ideia. Vamos para o segundo parágrafo? Anjo tutelar das legiões que socorrem nas trevas e nos lugares de dor. Atendei ao clamor daqueles que, arrependidos, anseiam reencontrar o caminho da verdade que livra. Então, mais uma parte aí. Envelope 3, que está aqui comigo. O envelope 3 fala assim, vamos ver o que tem lá. Tutelar. O que é isso? Bom, lembra a gente? Tela, um tutor, né? Alguém que vai cuidar. E é isso mesmo, ó. Um primeiro significado, que tem sob sua responsabilidade a guarda, a defesa ou a proteção de alguém ou de algo. E realmente a Mãe Maria é aquela que tutela a legião, né, de Marias. Então ela tem sob a guarda dela todas as Marias. Segunda possibilidade, proteger. Terceiro, amparar. Eu acho que no final vai ser tudo isso, né? Protege, ampara, dirige a legião. Né? E aí o envelopinho 4, está com quem? Lembra-me? Clamor, a palavra clamor, até talvez um pouco mais sofisticada, né? Talvez no início não indicaria uma coisa tão negativa, mas é negativo, né? Você vê lá, né? Gritaria de quem suplica, protesta, reclama, ameaça, né? Então, voltando lá, né? Atendei ao clamor daqueles que arrependidos anseiam reencontrar o caminho da verdade. Mais uma vez aí, né? Esse parágrafo ressalta o trabalho que é feito pelas legiões, né? Quem está...
Oi? A verdade que evita.
Onde? O caminho... sim. Tentei reencontrar o caminho da verdade que livra. Isso. Mas veja, o que me chamou a atenção é esse clamor, né? Apesar de ser uma palavra bonita, é aquele que está pedindo, implorando, querendo, reclamando por auxílio. Mas quando é que esse espírito ou esses espíritos vão receber o auxílio? Quando se arrependem, né? Então isso é importante. É preciso que o próprio espírito se arrependa, faça alguma coisa por ele mesmo. Fazendo por ele mesmo, as legiões vêm atender, vêm ajudar. O anjo tutelar aí, né, perceba que a gente se dirige à Mãe Maria como anjo tutelar. Vamos falar um pouquinho sobre anjo? Vamos desmistificar um pouco. O que é anjo? O que vocês acham que é anjo? Mensageiro, ok. Mais algum? É o que vai e volta. Um espírito. Ok. É isso que eu ia falar agora. Vamos desmistificar um pouco. Ó, significado do dicionário. Deixa eu falar aqui para vocês. No dicionário, ó. ser puramente espiritual, servidor de Deus e mensageiro entre ele e os homens. No isso é o significado, no cristianismo, no islamismo e no judaísmo. Mas eu acho que mesmo assim este significado do dicionário está um pouco idólatra, tá? Vamos pensar comigo, veja se vocês concordam. Servidor de Deus e mensageiro entre ele e os homens. Falando desse jeito, parece que Deus está lá longe, né? E que Deus está lá preocupado com a mecânica celeste e precisa desse anjo para fazer a comunicação. Então esse anjo vai e volta. Vai e volta, traz informação para a gente. Se o meu anjo for melhor que o seu, eu vou ganhar mais garantias com Deus, não é? Não sei, isso me passou nesse
lugar. Não, mas na forma que está colocado, anjo é uma classe diferente, está errado.
Exato, né? Isso é onde eu quero chegar. Né? Onde eu quero chegar.
Vida,
não,
é uma classe.
Exato. Então, esse significado aqui me parece idólatra. Primeiro que Deus está lá longe. Né? E segundo que é o mensageiro, então ele é diferente, ele é especial, né? Ele faz alguma coisa diferente. Então veja pessoal, não é isso, o anjo é espírito. Anjos somos todos nós, porque todos nós somos espíritos. Outro detalhe, todos nós somos servidores de Deus, pelo menos tentamos, não é? Então todo espírito foi emanado para ser ou para evoluir como servidor de Deus. Todos os espíritos podem ser mensageiros de Deus. E essa comunicação é feita também por qualquer espírito. Então, não é nada especial. Né? É claro.
Será que ele não está colocando só Deus
como
da vida? O Gabriel?
Isso, exato. Né? Então, isso me parece uma pessoa idólatra. Né? Porque ele é especial. É um filho de Deus especial, ou é uma classe, como disse a Mara, né? Uma classe especial de espíritos. Não existe isso. Né? Então, anjo é qualquer espírito. Né? Então, vamos voltar lá. A gente fala lá na oração, né? Anjo tutelar. Claro que aqui, falando sobre Mãe Maria, tem um lado positivo. Anjo, de trabalhar, de fazer, de se comunicar, de ajudar. E tutelar porque ela realmente tutela, ela guarda, ela ajuda todas, ela dirige a legião inteira, tá? E a gente viu lá, né, importante que só quando se arrepende é que tem o merecimento da ajuda. Porque também não adianta, né, vamos pensar, a pessoa fez algo errado, continua achando que está certo, ela não acha que ela errou. Machucou alguém, fez alguma coisa contra alguém, ou fez algo errado contra a humanidade, ou algo muito dogmático, continua achando que está certo. Se a ajuda vier para essa pessoa, não vai ajudar muito, porque a pessoa não vai reconhecer, porque vai continuar achando que está certo. Né? Então precisa do arrependimento.
Eu diria que não só o arrependimento, ela precisa se ligar em Deus. Se ela não se ligar em Deus, não adianta agradecer. Porque
né?
Muitos se arrependem, percebem que é, e a gente vê lá na subprofa aquela festa, a festa negativa, aquela coisa que abre arrastando, aquela coisa horrorosa, chorando, pedindo desculpas, mas não interiorizando aquele pedido. E só a hora que a sineal acende é que realmente eu estou se ligando. Adeus.
Quer falar o clamor, você falou da parte negativa, tudo, mas o clamor é aquele pedido com fervor, que na literatura a gente entende. É aquele pedido que você faz com o coração, sabe? Não é só você pedir.
É coração e cérebro. Né?
Ligação. Sim, o clamor tem esse viés de pedir com o coração, né? Mas eu acho que aqui, não sei se você concorda comigo, mas eu acho que aqui realmente é o negativo. Porque ela está falando aqui, atendei ao clamor daquele que arrependido. Ou seja, está em algum lugar ruim e está clamando arrependido que quer subir, quer melhorar, né? Mas quer ajuda. Mas você tem razão, eu acho que é realmente, se você se arrependeu, você está clamando realmente com o coração, mas como a Mara disse, precisa de um outro processo também. Não é só o arrependimento. Né? Vamos para a próxima. Doce mensageira do amor. derramai vossa ternura maternal sobre os corações aflitos, para que se elevem às alturas do trabalho redentor. Quem está com o envelope 5, lê para mim.
Redentor, aquele que livra, que liberta
ou
que resgata.
Ok, então aquele que livra, que liberta, que resgata. Vamos voltar lá. Derramai vossa ternura maternal sobre os corações aflitos, para que se elevem às alturas do trabalho redentor. Não falou de alguém. Não falou aqui de Jesus que veio para salvar a gente, que é o nosso Salvador, que é o nosso, né, vai apagar os nossos pecados. Falou do trabalho redentor. Né? Então, o que você faz para ressarcir o erro que você fez, que você cometeu? Bom, tem todo o processo de arrependimento, de responsabilidade e tal. Depois que você passou por esse processo, o que você tem que fazer? Trabalhar. Né? É o trabalho que vai levar você para frente. Olá! Bom, é o trabalho, então, que vai fazer com que você possa se elevar, melhorar. Certo? A gente percebe aqui que um coração aflito poderá encontrar libertação, redenção, no trabalho de amor ao próximo. O merecimento, a gente fala muito de merecimento nas orações, né? O merecimento é angariado, ou seja, você recolhe, você tem merecimento através do trabalho. Né? Aliás, a gente tem tido muita transmentagem, né? Não só aqui, mas em outros centros de mídia também, tem tido muita transmentagem. Vamos trabalhar, vamos fazer. Merecimento não é gratuito, não vem do nada. Não é que a Mãe Maria, a fada madrinha, vem aqui com a varinha de condão e pô, pronto, você já está liberado. Você tem que trabalhar, não tem jeito. Tá? Aqui tudo bem, pessoal? No 3? Tranquilo? Vamos para o 4. Senhora eleita, inspirai o sentimento da verdade, do amor e da virtude nos corações de todos aqueles que tendem aos desatinos do mundo, para que não desçam aos lugares de pranto e ranger dos dentes. O que que a gente tem que fazer para não descer aos lugares de pranto e ranger dos dentes? Se inspirar no sentimento de verdade, de amor e de virtude.
Você perdeu o que tem antes.
Né? Então veja, o que a gente tem aqui é continua, né, falando do trabalho, mas para a gente evitar cair lá nos planos de pranto e ranger dos dentes, a gente tem que se inspirar, na verdade, no amor e na virtude. Né? Outra. Oi? Né? Uma boa conduta, um bom comportamento. A gente tem que trabalhar, tem que fazer, tem que se ligar com o mais alto. Né?
Eu posso fazer um parênteses aqui? O que você colocou aqui que ninguém votou para Maria ser a Maria, né? E na realidade, a espiritualidade trabalha, ela não trabalha, seus outros pessoas falaram, que eu não entendi. Que na espiritualidade não tem política, não tem conchavo, não tem nada. É merecimento, é meritocracia. Você merece e você vai ter. Aqui você pode enganar quem você quiser. Do outro lado, não tem engano. Né? Então, é aquele que merece, tem capacidade, tamanho espiritual, que consegue se elevar ao nível X, Y, Z e que vai fazer, que vai atingir. E ela atingiu por mérito próprio, por trabalho, por dedicação, por várias encarnações, por sofrimento, por tudo que ela passou, não só nessa terra, em outros, para chegar onde ela chegou. É ela e todos esses espíritos.
Sim, sim. É um processo de evolução, né? Vocês ouviram o que a Mara falou, né? É um processo de evolução. Então, o mérito é trabalho, né? Eu coloquei aqui para vocês, né? Alguém votou para ela ir para esse cargo, né? Então, não tem política, a Mara falou, né? Não tem política do outro lado, tá? Uma outra palavra importante que eu achei aqui foi tendem, né? Aqui nós temos, ó, verdade, amor e virtude nos corações de todos aqueles que tendem aos desatinos do mundo. Eu acho que no final, nós todos acabamos sendo influenciados, de alguma maneira, ou mais ou menos, por essas energias negativas, que estão muito grandes, muito fortes, né? Cada vez está acelerando, está ficando piores. Mas a gente pode usar essa oração para proteção, para prevenção. Se a gente estiver bem ligado no alto, ligado com Mãe Maria e, claro, com outros espíritos divinos também, nesses momentos mais difíceis, de maior dificuldade, a gente consegue passar de uma maneira mais suave, né? Sem ter aí cometido tantos erros nesse processo, né? Então a gente pode usar a oração para se proteger, para pedir proteção também, tá?
Até o grande
espírito
foi influenciado pela primeira coisa, quando encarnado, né? Porque depois aqui, quando você seja lá com o cargo, você tem que ter certo mundo.
Sim.
Às vezes vem um espírito muito grande que chega aqui e também
acaba te atrapalhando. É verdade. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, né?
Não necessariamente a pessoa
é boa, não é boa, não é boa, não é boa, não é
boa, não é boa, não é boa, não é
boa, não é boa, não
é boa, não é boa, não
é
boa,
é. O que é, na realidade, até uma bênção, né? Se você começou aí, foi avisado ou percebeu, aí voltou. Você tem razão, essa tendência seria já começar, mas já voltar. Perfeito, isso mesmo. Item 4, pessoal, tudo bem? Joia. Item 5. Levantai, ó Senhora, dos abismos tenebrosos a todos quantos erraram por causa dos fanatismos religiosos. Pergunta: para onde vão aqueles espíritos que erraram por causa dos fanatismos religiosos? Provavelmente lá para nós, né? Já está falando aqui, os dos abismos tenebrosos. Então, você fez da religião um ganha-pão, você está usando o nome de Deus, o nome de Jesus, para fazer coisas ilícitas, para receber dinheiro ilícito, sei lá, inúmeras coisas, né? Se você for pensar aqui, vai ficar enumerando, vai ficar o dia inteiro, né? Enumerando todas as coisas negativas. Mas tudo isso, né? Então, para onde vão? A gente tem que tomar muito cuidado com isso. É importante também prestar atenção na doutrina, né? O que a gente faz nas nossas orações, o que a gente conversa com o outro, o que a gente está falando sobre doutrina, para não errar. Tem que tomar muito cuidado para não errar, tá? Tem um detalhe importante aqui. A Mara já falou sobre isso, e aliás, foi dela que eu ouvi realmente essa informação, e algumas outras pessoas falaram também, mas eu ouvi com a Mara primeiro. Como é que as Marias sabem quem pode ser resgatado? Acende a pineal. A pineal é uma glândula que a gente tem bem no meio da cabeça, bem no meio do cérebro, né? E ela acende, né? E aí, acendendo, as Marias sabem que aquele espírito já pode ser resgatado, né? Então é importante saber dessa informação também. Item 5. Oi.
Não, acho que a pineal
precisa estar já. Encarnado,
você
não
vai ser encarnado. Essa vida
está
encarnada, isso
é para
quem vai ser encarnado.
Não precisa, pelo menos,
por enquanto,
até aqui, né? Por enquanto,
encarnado, né? Não, é que a pineal, ela fica aqui dentro do externo do físico. E ela é ligada a um chakra que fica no infinito, que a gente chama de pineal do mesmo jeito.
Essa tinha que
ter uma coisa de verdade, de entendimento, e que tem um processo de mais encarnado. Mas aí a gente tem como ver pelo perifício, né? O atender a pineal é para o resgate quando a pessoa está desencarnada. E olha, tem gente que demora aqui entre 1 ano,
para aprender, né?
Não é até mais, não é? Não é simples.
Porque é o que a Mara falou, precisa o arrependimento, precisa ser de coração e precisa se ligar a Deus. Fazendo tudo isso, acende.
Mas ligar a Deus
de verdade.
As pessoas são acostumadas com aquelas religiões pagãs, o ritualismo. Então elas não chegam lá. E precisa chegar, porque se acende através da tua vibração. É vibração, é energia. E é isso que as pessoas, que eles contavam, as igrejas contavam a energia.
É verdade. Item 5, pessoal, tudo bem?
Uhum.
Passamos para o próximo. Intercedei, homem de estrela, por aqueles que esquecidos da lei. Não, 5 de abril, já vi. É dos abismos. Dos abismos
cerebrais.
E o envelope 6, esqueci dele. Vamos lá.
Quem?
Quem está com 6?
Eu.
Ah, você? Vai lá. Eu embalei e esqueci dele. Vai lá, você gosta.
Todo esse trabalho, todo esse
Fanatismo. Ah, muito importante. Fanatismo.
Religioso obsessivo que pode levar a extremos de intolerância.
Então, o fanatismo, pessoal, zelo religioso obsessivo que pode levar a extremos de intolerância, extremos excessos. Né? Ok, vamos lá, item 6 agora. Intercedei ou nem estrela. Por aqueles que, esquecidos da lei e olvidados de Jesus Cristo, mergulharam nos lugares de sombra e de dor. Quem está com o envelope 7? Lê para mim.
Interceder. Intervir a favor de alguém ou de algo. Pedir, rogar e ficar.
Então a gente está vendo que nessa parte da oração, a gente está solicitando a Mãe Maria que interceda por aqueles que esqueceram da lei e esqueceram de Jesus. E essas pessoas que esqueceram da lei e esqueceram de Jesus estão aonde? Em lugares de sombra e de dor. Vou fazer só um parênteses aqui. Eu acho que todos nós aqui que já conhecemos a oração a Maria e fazemos com frequência, a gente consegue uma ligação mais alta. Mas, às vezes, acontece, já aconteceu de eu indicar essa oração para alguém e a pessoa fazer a oração e depois de uns dias me perguntar: puxa, mas essa oração é tão pesada, é tão difícil, essa oração não é tão bonita como você falou. Mas por quê? Porque ela está indicando que quando erra, para onde vai? Né? Ela está indicando, ela está dando advertências, cuidado, abismo, branca dos dentes, lugares de sombra e de dor. Então, a ideia que eu faço é que talvez a pessoa se vê mais no negativo enquanto fez a oração do que no positivo, que é a advertência. Né? Então veja, pessoal, a oração é linda porque ela é uma oração de resgate, não sei se vocês concordam comigo. E ela ensina o que você deve fazer para não ir para esses lugares. Só que se a pessoa faz a oração e se liga no negativo, a Mara falou, né, a gente corta esse lá para baixo, né? E fica lá embaixo, como é que faz? Não enxergou na oração o ponto positivo. Né? A gente também tem que tomar esse cuidado. Aí eu explico normalmente para as pessoas que falam isso para mim, eu explico dessa forma, né? Não se ligar nas advertências, mas sim entender que é apenas uma advertência para não fazer isso, para não chegar lá.
Ela dá o caminho, né?
Ela dá o caminho, exatamente. Porque Deus não mandou, né? A gente vai ter que a gente se arrependa, exato. Oi.
Toda
mão é chata.
Toda mão é chata. O sol da
cabeça
pode cair.
E cai. E o cara cai.
Exatamente. A mãe é chata.
Mas é verdade. E a gente não ouve a mãe.
Não. E cai do
trabalho.
E a mãe faz o quê, né?
Socorre.
Socorre, ajuda, leva no hospital. Né? Depois chega em casa, apanha. Depende,
né?
É, hoje em dia não apoia mais, é verdade. Mas primeiro é a nossa prova, né? Concordo, é verdade, é verdade. Bom, eu não sei se vocês concordam comigo, mas logo no comecinho ele fala: intercedei, ó meiga estrela. Ele faz ele dá esse adjetivo para a Mãe Maria, né? De estrela, porque ela é luz, né? Então, estrela nesse caso, porque ela brilha por si só. Ela é luz.
Tá?
Ela é um farol, é um caminho, ela nos ajuda. Né? Eu também acho, a gente vai ir mais para frente. Item 3, tudo bem? Passamos para o próximo. Item 7. Ó ternura, ponte sentimento de pureza em todos os corações femininos, para que se convertam em verdadeiros anjos guardiões. Mais uma vez aqui, pessoal, anjo, espírito, né? Anjo guardião é aquele que vai te guardar, vai te ajudar, vai te encaminhar, né? Bom, aí vem a minha pergunta. Nós temos mais mulheres aqui. Por que somente corações femininos? Por que cada um fala isso? Por que não fala corações masculinos ou corações de uma maneira geral?
Eu acho que não é no sentido de sexo.
É
uma coisa da gente, porque a energia feminina é mais suave. E a masculina é mais bruta. Às vezes,
Eu tava, né?
E aí, porque às vezes você está homem, às vezes você é mulher, mas é um tipo de energia.
Isso. Nesse planeta, pessoal, a energia feminina não é sexo, mas a energia feminina, ela é de amor, de doação, esperança, dedicação, aconchego, carinho e todas as outras qualidades que uma mãe tem, que a gente sabe, né? É claro que a figura da energia masculina nesse planeta, ela é mais protetora, mais provedora, né? Mas isso não quer dizer que as características não possam se permear. Mesmo porque a gente encarna homem, encarna mulher, né? E assim vai, tem várias encarnações aí.
Tem homem encarnado que fora deixando a Maria.
É isso que eu ia falar também, muito obrigado. E a Legião das Marias é uma característica feminina. E a gente vê, realmente, muito mais espíritos femininos nessa região. Mas existem também espíritos masculinos trabalhando. Tá? Aquele paizão, aquele que tem um coração grande, aquele que quer ajudar o próximo. Então existem espíritos masculinos trabalhando também na Legião das Marias, mas são poucos. Mas a grande maioria é mulher, mas tem também espíritos femininos, mas tem também espíritos masculinos. Tá? Ok, item 7, tudo bem? Item 8. Seja a luz, ó Maria, daqueles olhos que não podem ver. Pessoal, aqui é sede, não é de beber água, né? É sede de ser, tá? Então... Não, porque o ceder é com sede, nesse caso, né? Sede é o... tem um nome essa conjugação verbal.
Imperativo.
Ótimo, muito obrigado. É o imperativo, né? Então veja, pessoal, é claro que aqui pode ser a parte física. Aqui a gente pode pedir sim por irmãos que estão cegos fisicamente, para ajudar, para encaminhar, mas é também a cegueira espiritual.
Eu acho que é isso.
Exato, porque na realidade muitos viraram as costas para os 10 mandamentos, ensinar Jesus. E aí, se está desencarnado, provavelmente está num lugar ruim, né? Passando para o 8. Amparai, ó Senhora, aos que fraquejam ao longo dos caminhos da vida. Mais uma vez aqui, a gente pode entender que também que o caminho da vida seja essa encarnação. Então a gente está pedindo amparo para a Mãe Maria, para a nossa encarnação atual, para que ela seja um farol, para que ela seja uma luz que possa nos guiar, porque a gente está ainda, né, no escuro. Só por curiosidade, no Novo Testamento dos Espíritas, no item 348, o Sr. Oswaldo faz uma descrição das faixas dos céus que nós temos nesse planeta. Ele começa falando dos mais inferiores, então, quanto mais para dentro, mais infernal, mais, na verdade, são lugares realmente ruins, fedorentos. Aí chegamos na crosta, aí ele escreve que da crosta, 70 quilômetros para cima é a crosta, ou seja, onde se misturam todos os espíritos, os encarnados, os desencarnados, aqueles que estão perdidos, não foram recolhidos, é realmente uma bagunça aí, né? A partir destes 70 quilômetros, vamos dizer, a partir dos 71 quilômetros para cima, 1.200 quilômetros, imagina isso. Então, tem 70 quilômetros para fora, depois mais 1.200. Esses 1.200 são as trevas exteriores. Nosso planeta tem trevas exteriores. Tem umbral, né, que as pessoas falam. E a partir de 1.201 quilômetros para cima, a gente já começa a ficar um pouquinho melhor. Aí começam os planos de socorro, aí vem as outras faixas, vai subindo, vai divinizando, né? Então, eu fiquei espantado que são 1.200 quilômetros de faixas trevosas para fora, né? Então, veja, a gente vai fraquejar no caminho, porque tem muita coisa negativa. A gente está no meio do inferno embaixo e do inferno em cima. A gente vai fraquejar.
Não, e agora eles estão todos abertos, porque eles têm toda a oportunidade de tentar se redimir. Como eles não estão fazendo isso, é só porque eu falo, já que já está ferrado, vou levar mais sujo.
Sim.
Né? Então, é isso que está acontecendo, mas está pior mesmo.
Está pior. Então, eu acho que essa frase aqui é muito importante para a gente, nesse momento, principalmente, né? Amparai, ó Senhora, aos que fraquejam ao longo dos caminhos da vida. Então, se a gente fraquejar, faz oração. Pede, chama. Se você chamar com o coração, como a gente está conversando aqui, se você realmente precisar e quiser de ajuda, chama pela Mãe Maria, faça a oração, para ter essa possibilidade, esse merecimento de receber a graça, né? Agora, uma outra coisa aqui que eu acho também, caminhos, eu até tinha começado a falar sobre isso, mas caminhos da vida, né? Pode ser a encarnação, mas pode ser também o processo mais longo, né? O processo da sagrada finalidade. E ela está feliz, olha lá. Então pode ser o processo, pessoal, da emanação, desde a emanação, que a gente saiu lá de Deus, agora vai crescendo, crescendo, e o nosso objetivo final é voltar a ser Deus em Deus. Esse processo se chama sagrada finalidade, né? Então, na minha opinião, a gente pode entender isso também como um caminho completo. Teve dificuldade nesse caminho todo, chama a Mãe Maria, né? Não só nessa encarnação. Se prepara para as próximas. Já vai se preparando para as próximas. Aliás, eu acho que um dos grandes problemas da nossa humanidade é ter truncado esse conhecimento da encarnação. Porque se as pessoas não acreditam que vão reencarnar, qualquer coisa serve. Eu vou fazer tudo o que eu quiser, vou conversar, vou beber, vou fazer tudo o que eu quero, porque só tem essa mesmo, né? Então esse é um conhecimento ruim, porque aí a pessoa não adquire responsabilidade, né?
Existem dois conhecimentos muito ruins na
nossa humanidade.
Essa, e de não entender que todo o universo tem espíritos e que tem humanidade. comunidades em todos os outros. E isso atrapalha muito, porque faz com que a gente se sinta só nós. Nós somos os melhores, nós chegamos, nós conseguimos. E não é verdade. Né? Por isso que no próximo planeta, apesar de ele não estar próximo, os dois planetas, um vai saber da existência do outro. Então vamos saber
que
eles vão saber, apesar de não terem contato, com vão ter tecnologia, mas eles sabem que existe
outros outros lados. É importante, porque senão, para o nosso planeta, que ainda é idólatra, fica esse negócio do orgulho. Ah, eu sou exclusivo, eu sou o centro do universo. Antigamente, né? Até Copérnico era assim.
Não, até, eles foram até exonerados porque eles falaram contra o que era,
a riqueza de sol, né? É verdade. Item 9, tudo certo?
Tudo
certo. Ok, passamos para o 10. Ouvi, ó símbolo das mães, a voz dos que não podem falar. Mais uma vez, aqui pode ser o problema físico, né? O nosso irmão que é mudo, que é surdo, vamos pedir por ele. Mas é também para aqueles momentos de dificuldade, que a gente não consegue nem se expressar. Às vezes a gente está passando por uma situação difícil, não consegue falar, mas por dentro a gente está gritando. Se você estiver consciente o suficiente para se ligar ao alto, chame a Maria. Ela vai ajudar. Né? Claro, merecimento, arrependimento, etc, etc, mas dentro de tudo isso ela vai ajudar. Item 11. Enxugai a lágrima, ó minha irmã, daqueles que padecem falta de misericórdia. Aí nós temos o envelope 8. Quem está com 8? Quer que leia?
Misericórdia. Sentimento de solidariedade com relação a alguém que sofre uma tragédia pessoal ou que caiu em desgraça. Compaixão, bondade.
Então, a gente sabe que isso também é característica das Marias, e Mãe Maria tem isso também, óbvio, de sobra aí, né? Se a gente quiser ajudar, quiser trabalhar pelo próximo, a gente faz isso nas orações, né? Quando a Mara, outros dirigentes, Sole, outros dirigentes também faz aquela energização do planeta, a gente está fazendo isso, né? A gente está indo espiritualmente ajudar aqueles que estão sofrendo, a gente está indo lá enxugar a lágrima, a gente está trabalhando, né? Então isso é muito importante. Um outro detalhe também, pessoal, a gente sabe que não tem inocente sofrendo no mundo. Mas não é por isso que a gente tem que fechar os olhos, virar as costas. Piorar a coisa. A gente tem que ter também, como Mãe Maria, como a Legião das Marias tem, essa compaixão, essa misericórdia. Certo? 12. Dominadora de paixões, seja o anjo guardião daqueles que temem resvalar nas vielas do pecado. Quem está com o envelope 9? Ninguém? Ah, está comigo. Desculpa. Vamos lá. O 9. Inicialmente, eu particularmente, quando li a oração, eu achava que resvalar fosse encostar, fosse arranhar, alguma coisa assim. Mas, ó, cair por um declive, escorregar, deslizar. Então, resvalar, como está aqui, né? Nas vielas do pecado, é realmente cair nos vícios. Cair, descer em coisas mais baixas, escorregar para coisas mais baixas. Né? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. E por que que ela é dominadora de paixões? Bom, por ter esse trabalho de ajuda, por ter essa compaixão, ela pode ser o seu farol, ela pode ser a luz que vai te indicar o caminho para sair desse vício, para sair de onde você está, do buraco para o qual você escorregou, né? Então, é importante se ligar com ela para que ela possa te ajudar, mas ela pode ser o farol, ela pode ser a luz, mas ela não pode andar por nós. Ela vai te indicar o caminho, mas quem deverá percorrer o caminho é o Espírito. Somos nós. Né? Mais uma vez, trabalho. Né? A gente faz é para trabalhar, né? Não tem jeito. Oi.
Claro.
Não, eu enxerguei de uma outra maneira. Eu enxerguei na realidade que ela está acima dessas paixões, desses vícios mais mundanos. E estando acima, ela na realidade pode te ajudar. Porque provavelmente nas encarnações, eu estou falando de um espírito de luz. Mas assim, provavelmente ela já passou, já está, já dominou isso tudo. Exato. Exato. Isso. E aí ela pode ser uma indicação, ela pode ser a luz para que você caminhe de volta ao caminho correto, de volta à sagrada finalidade. Tá? Item 13. Consoladora dos aflitos. Ungi com o bálsamo do amor aos que se encontram de coração angustiado.
Foi eu.
Ah, vai lá.
Bálsamo, consolo, alívio.
Bálsamo, consolo, alívio. E ungir, né? Ungir é, na realidade, passar, né, esse bálsamo. Trabalhar com esse bálsamo para ajudar a pessoa, né? Aqui, vocês vão perceber que lá para trás, né? Olha para frente também, mas para as frases de trás, a gente vê que está repleto de pedidos emocionais, da parte emocional, né? Espiritual também, mas muito do nosso terreno, do nosso mundano, né? Vícios, a parte emocional, então a gente está pedindo muito sobre isso. E a gente percebe que Mãe Maria é um porto seguro nesse caso. Então ela vai poder servir realmente de exemplo, de farol, para a gente poder caminhar e seguir se por um acaso a gente escorregar em algum lugar, tá? 14. Guiai os passos, ó doce amiga, dos que tendem a desanimar em face das torturas do mundo. Mais uma vez aí, né, ela nos guiando por caminhos difíceis. Muitas vezes a gente tem aí problemas kármicos, escorregões que a gente deu em encarnações passadas, e aí a gente escolhe, ou é colocado, né, pelos engenheiros do karma, que a gente precisa passar por algumas coisas, e essas coisas são difíceis. Né? Se você estiver ligado, de bom coração, fazendo tudo direitinho, você vai passar por isso, se ligando à Mãe Maria e outros espíritos também, claro, mas você vai poder chamar, pedir à Mãe Maria que ela te guie. Né? Não sei se vocês concordam comigo aqui. Né? Ou seja, mesmo que tenha dificuldade, trabalhos, sofrimentos emocionais, espirituais, se ligando a ela, verdadeiramente ela pode servir aí de farol para a gente.
Eu vejo que tem uma coisa mais bonita. Se a gente não está, se a gente vê nossos irmãos sofrendo, se a gente tende a ir ajudar, a gente é uma forma da gente se proteger.
Também, pode ser. Ou seja, se espelhar no trabalho que ela faz, de farol, de guia, para um outro irmão. Assim, para a gente também, não tendo a grandeza, não sei se tem o que você falou, mas não tendo a grandeza dela, também não se prejudicar. E aí você vai tentar ajudar e você fica lá, né? Concordo. Ok. Item 15. Depositai, ó Maria, em todos os corações o sentimento de igualdade perante as leis que regem o universo infinito. Veja que agora ela não fala de corações femininos. Ela fala de corações. Né, todos. Aqui, pessoal, eu acho que é importante comentar com vocês que ela chama, na minha opinião, que Deus é um só. E que todos nós somos iguais perante Deus e perante as leis. Existem irmãos que já desabrocharam? Existem. E eles estão conosco? Sim, vários deles, nos ajudando, não é? Mas isso não quer dizer que eles sejam superiores, pelo menos não na nossa hierarquia mundana, né? Eles são superiores na hierarquia espiritual, mas todos somos iguais, ou seja, a lei é a mesma para todos, seja para um Cristo planetário, seja para nós, né? Então é importante lembrar disso, para ninguém se diminuir e principalmente para não ter príncipes entre nós, né? Ou seja, para ninguém se achar, né? Então temos que tomar cuidado com isso. Está se achando, exatamente. DC3. Conduzi ao pórtico da verdade, ó Candura, a quem se encontrar perambulando pelos caminhos da inverdade e do crime. Bom, aí nós temos dois envelopes. Quem está com o 11? Lê para mim.
Entrada acesso ao Cristo.
Ok, nesse caso é o pórtico, né? Conduzir ao pórtico, então a entrada, uma entrada grandiosa. Ok. Quem está com o envelope 12? Lê para mim.
Quem é
isso, pessoal, isso é uma referência minha, tá? Quando a gente se arrepende, ou quando a gente resolve tomar a responsabilidade, tomar as rédeas do que a gente fez, seja erros ou problemas que a gente causou, na minha opinião, dentro da responsabilidade, você tem quatro fases. A primeira fase é o conhecimento. Você precisa saber que você errou. Sem conhecimento, sem entendimento, você vai achar que você está certo. Então, você não se arrependeu, você não assumiu a responsabilidade. Depois, uma segunda fase é a humildade. Ou seja, você entendeu por causa do seu conhecimento, do seu entendimento, e você errou. Tá? Então, já que você errou, vamos pensar em como consertar isso. O que eu tenho que fazer? Como eu tenho que trabalhar? Então eu preciso de humildade. Arrependimento. Aí a gente chega no arrependimento, que é um sentimento mais negativo, mas é um sentimento necessário. Você já reconheceu que você errou, você teve a humildade de entender que errou, arrependeu-se, aí vem o altruísmo. Aí vem a parte da ação. Você vai altruísmo. Altruísmo é o contrário de egoísmo, você sabe, né? Então, enquanto você é egoísta, você só pensa em você. Enquanto você é altruísta, você pensa no outro. Então, para reparar o erro, ou seja, para assumir a responsabilidade, você então entra na fase, na última fase, que seria o altruísmo, que seria a ação, o trabalho, para então pagar pelo erro, né? Pagar até o último sentido, até resolver o problema, né? Então, eu acho que este item 16, essa frase aqui, chama bastante para responsabilidade, né? Conduzir ao pórtico da verdade, ó Candura, a quem se encontrar perambulando pelos caminhos da inverdade do crime. Ou seja, mas ela só vai poder conduzir aquele que se arrependeu, que reconheceu, que se arrependeu e que está querendo trabalhar para resolver tudo, né? E o pórtico da verdade aqui eu achei muito bonito, figurativamente, né? Um portal, uma porta, não é isso, né? Mas eu achei bonito uma porta da verdade, né? A pessoa está sendo conduzida por um caminho até chegar a essa porta, tá? Tranquilo aqui? Joia! Passamos para o item 17. Envolvei com o vosso azulino manto, ó Maria, a todos aqueles que procuram as verdades eternas, perfeitas e imutáveis de Deus, através da divina modelagem de Jesus Cristo. Quem é que poderá ser envolvido pelo azulino manto da Mãe Maria? Gente, na oração já está de fora. Né? Então, aqueles que procuram as verdades eternas, perfeitas e imutáveis de Deus. Nós já somos perfeitos, imutáveis, já somos justificados? Não. A gente está procurando. Tem chão pela frente? Desculpa, não estou falando sobre todo mundo, mas eu sei que para mim tem chão pela frente. Então, a gente tem que malhar, né? Sim, claro. Por quê? Porque a gente precisa de proteção. Sim.
Eu acho mais bonito
essa parte. É verdade. Porque se você está se esforçando, é aí que eu queria chegar. A gente tem um caminho longo pela frente ainda, mas se a gente está se esforçando, tentando o máximo possível fazer bem, isso é considerado. Isso é pesado. Né? E se você tem, então, esse esforço, está ajudando o próximo, mas em algum momento talvez você fique, não você, mas de uma maneira geral, a pessoa, o espírito fique triste e tal, acontece sim altos e baixos, mas você está, o espírito está se esforçando, tem uma proteção. Né? Na minha opinião, tem. Ah. Item 18, para a gente terminar a oração. Apontai, ó luminosa estrela, ao testamento da moral, do amor, da revelação, da sabedoria e da virtude, para que todos os filhos do Altíssimo encontrem, de uma vez para sempre, os braços abertos do Divino Amigo. Quem é o Divino Amigo? Deus, né? Então, a gente na realidade percebe aqui que a Mãe Maria veio nos conduzindo por todos os problemas terrenos, vícios, e problemas, e vai, não vamos lá para a crosta, então vamos fazer direitinho, passamos pelo pórtico da verdade, figurativamente, passamos pelo pórtico da verdade e chegamos nos braços abertos do Divino Amigo. Então veja, mais uma vez a demonstração de que ela é o farol, de que ela pode te conduzir. Ela, eu falo Mãe Maria, mas é a legião inteira, né? Porque a Mãe Maria não trabalha sozinha. Né? A gente tem relatos aí de vidência. Claro, pessoal, eu vou falar um número agora, mas assim, isso é abstrato, mas assim, é só para a gente ter uma ideia. Por relatos de vidência, a gente tem que são 15 milhões de espíritos dentro da Legião de Maria. Né? Mas vamos comparar. Tá, se for esse número mesmo, quase nunca, mas vamos fazer uma comparação. O nosso planeta, a população do planeta, também um número que a gente vê mediunicamente, 70 bilhões de espíritos. Ok? 70, 72, tem gente que fala 75, vamos arredondar para 70. É um número próximo disso. Né? Então, 70 bilhões de espíritos. Se realmente a Legião da Mãe Maria tivesse 15 milhões de espíritos, olha a disparidade. 15 milhões, perto de 70 bilhões, 15 milhões é muito pouco. São muito poucos espíritos que estão trabalhando pelo próximo. Né? Então, nessa...
Peraí, mas não é só essa região.
Exato.
Tem outras todas, tem mais 6 regiões que chamaram.
Concordo, é verdade. Mas só fazendo essa comparação, só com as Marias. Então, eu acho que é isso que eu queria chegar. A minha ideia é que a grande maioria não trabalha. Né? Vamos supor então que tenha 1 bilhão de espíritos que trabalham por esses 70 bilhões. Ainda é pouco.
Não, tem mais.
Tem mais?
Tem bem mais.
Eu acho que
15 bilhões é muito pouco. Porque dentro da... todos têm as suas regiões. Todo espírito, quando já vem para o Brasil, ele tem uma região. Só que essa região, ele pode, se ele não está preparado para trabalhar, ele está lá, mas ele é ligado a essa região. Talvez a trabalhadores ativos, a região de Preto Zero tem muito mais, porque eles atuam muito na subcrosta, uma quantidade muito grande. Mas eu acho que tem muito mais do que isso na Maria.
Não, eu concordo, mas a minha visão é que, mesmo assim, ainda existem poucos trabalhadores
para muitos... Vamos melhorar essa sua frase, deixa.
claro.
Poucos trabalhadores conscientes para muitos inconscientes.
Porque assim, Mara, eu ainda vejo um trabalhador inconsciente está trabalhando do mesmo jeito. Mas eu ainda vejo os céus mais baixos, muitos espíritos lá que não trabalham.
Não,
absolutamente
não.
Nada.
Sim, mas eles são das regiões.
Sim,
mas
só eles estão ativos.
Não estão ativos. Exato. Tem
uma que
trouxe
esse
trabalho mesmo.
É, a que a gente tem na subcrosta tem umbral e depois os planos socorristas.
Os que estão na subcrosta, tem alguns lá embaixo que começam para pular para um outro degrauzinho.
Melhor sim.
Para acordar e eles trabalham um pouco. Mas tem gente que está bem próximo ao resto do chão que não está trabalhando, está preso no martelo. Que ainda não tem permissão, porque ele se fecha dentro de si.
Mas você acha que essa minha visão é correta? Ou seja, tem realmente poucos trabalhadores para...
Tem
pra...
poucos, mas eu acho que não é esse número tão pouco.
É mais?
É mais. Okay. Nunca me fala, se eu te falar, me falaram tal número, eu estou mentindo.
Eu já ouvi.
Eles nunca me deram um número, mas eu sei que é um número muito bom.
Tá.
Porque tem muitos trabalhadores.
É difícil também falar em
números. Para a gente é difícil. Okay. Então, mesmo o número de gente, o senhor Dó falava assim, que nós temos aproximadamente 13 para 1, 13 encarnados para cada encarnado. Mas isso antes. Hoje deve dar uns 11 para 1.
Porque alguns já foram transferidos.
Não, porque tem mais gente
encarnado. Tem
7 bilhões encarnados. Mas aqueles que são totalmente mercantilizados já foram transferidos sim.
Claro.
E já foram fechados. Diamante negro, buraco embaixo.
É, eu vi isso também.
Entendeu? Já foram, graças a Deus, pelo menos um pouquinho menos de negatividade.
É verdade. Bom, então vamos consertar isso para não restar dúvidas. A minha ideia inicial é que realmente existiam poucos trabalhadores para muitos que não estavam trabalhando, né? E conversando aqui agora, a gente vê que tem mais trabalhadores do que eu estava pensando.
Sim, mas...
Né? Essa é a ideia.
Tá, mas eu não sei o número, mas se você acha que esse número... Isso não vai atrapalhar em nada, seu trabalho. Você acredita que te passaram isso? Não me passaram nada, seu trabalho. Eu não posso...
Não, eu entendo. Não foram... Eu ouvi de outras pessoas. Né? E...
Nunca me passaram nada, seu trabalho.
Eu ouvi 3 pessoas falando esse número. O mesmo, pessoas que não se conhecem falando o mesmo número. Aí eu pensei, bom, então são poucos.
Talvez seja um chefe, né, assim, os coordenadores, não chefe,
entendi.
Seja, talvez sejam os, entendeu? Talvez seja isso.
Pode ser.
Tá? Mas bom, isso me difere, isso não vai atrapalhar em nada.
Tá.
Não.
É, a ideia é que eu acho que realmente tem poucos trabalhando e muitos ainda para trabalhar. Mas... É isso que eu queria chegar. Muito bem. Bom, oração a Maria. Eu vou reler a oração inteirinha agora. Eu vou pedir então para vocês se concentrarem. A gente vai ler junto, fazer essa oração, se ligar à Mãe Maria e pedir luz para a gente, né? Caminhos abertos. Que nós possamos também enxergar estes caminhos e seguir aí junto com as Marias. Oração a Maria. Meiga filha do Eterno Pai, amparai aos que peregrinam os rincões inferiores da vida, para que neles aflore o desejo de conhecimento, certeza e bondade, deixando de parte as idolatrias, os paganismos, os ritualismos e todas as formas inferiores de culto espiritual. Anjo, tutelar das legiões que socorrem nas trevas e nos lugares de dor, atendei ao clamor daqueles que, arrependidos, anseiam reencontrar o caminho da verdade querida. Doce mensageira do amor, derramai vossa ternura maternal sobre os corações aflitos, para que se elevem às alturas do trabalho redentor. Senhora eleita, inspirai o sentimento da verdade, do amor e da virtude nos corações de todos aqueles que tendem aos desatinos do mundo, para que não desçam aos lugares de pranto e ranger dos dentes. Levantai, ó Senhora, dos abismos tenebrosos, a todos quantos erraram por causa dos fanatismos religiosos. Intercedei, ó Mãe Estrela, por aqueles que, esquecidos da lei e olvidados de Jesus Cristo, mergulharam nos lugares de sombra e de dor. Ó ternura, ponde sentimentos de pureza em todos os corações femininos para que se convertam em verdadeiros anjos guardiães. Seja a luz, ó Maria, daqueles olhos que não podem ver. Amparai, ó Senhora, aos que fraquejam ao longo dos caminhos da vida. Ouvi, ó símbolo das mães, a voz dos que não podem falar. Enxugai a lágrima, ó meiga irmã, daqueles que padecem falta de misericórdia. Dominadora de paixões, seja o anjo guardião daqueles que temem resvalar nas vielas do pecado. Consoladora dos aflitos, ungi como bálsamo do amor aos que se encontram de coração angustiado. Guiai os passos, ó doce amiga, dos que tendem a desanimar em face das torturas do mundo. Depositai, ó Maria, em todos os corações o sentimento de igualdade perante as leis que regem o universo infinito. Conduzi ao pórtico da verdade, ó candura, a quem se encontrar perambulando pelos caminhos da inverdade e do crime. Envolvei com vosso azulino manto, ó Maria, a todos aqueles que procuram as verdades eternas, perfeitas e imutáveis de Deus, através da divina modelagem de Jesus Cristo. Apontai a luminosa estrela ao testamento da moral, do amor, da revelação, da sabedoria e da virtude, para que todos os filhos do Altíssimo encontrem de uma vez para sempre os braços abertos do Divino Amigo. Graças a Deus. Logo depois eu pus um esqueminha para vocês, que é tudo isso que a gente viu, né? Então, o nosso esqueminha aqui tem as informações, o que a gente tirou de informações dessa oração, ou seja, o que estava ali escrito. Céus inferiores, então a gente tem rincões inferiores da vida. É necessário evoluir todas as formas inferiores de mundo espiritual. Então vamos evoluir disso, né? É, caminho da verdade que livra. Então na Bíblia tem lá Jesus em João 8,32, né? E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então a verdade que livra. A subcrosta, lugares de pranto e ranger dos dentes. Desvio da sagrada finalidade, esquecidos da lei e olvidados de Jesus Cristo. Cura pelo amor, ungir com o bálsamo do amor, né? Então a gente pode sim fazer essa cura. A lei de Deus, sentimento de igualdade perante as leis que regem o universo infinito. Bom, aí fizemos a oração, entendemos, buscando esses detalhes todos que estavam na própria oração. Quais são os nossos compromissos individuais? O que a oração nos pede para nós, individualmente? Aflorar o desejo de conhecimento, certeza e bondade. Deixar de parte as idolatrias, os paganismos, os ritualismos e todas as formas inferiores de culto espiritual. Reencontrar o caminho da verdade que livra. Elevar-se às alturas do trabalho redentor. Não descer aos lugares de pranto e ranger dos dentes. Procurar as verdades eternas, perfeitas e imutáveis de Deus. Encontrar de uma vez para sempre os braços abertos do Divino Amigo. Então, é o que nós temos que fazer individualmente. Lemos a oração, entendemos os pontos que ela tem, já pegamos os compromissos individuais. Agora a gente quer universalizar, a gente quer expandir, né? O que a oração nos traz de expansão? Amparai aos que peregrinam os rincões inferiores da vida. Nós podemos ajudar? Podemos, né? Atendei ao clamor daqueles que, arrependidos, anseiam reencontrar o caminho da verdade que livra. Derramai vossa ternura maternal sobre os corações aflitos. Ponde sentimento de pureza em todos os corações femininos. Daqueles que temem resvalar nas vielas do pecado, a quem se encontrar perambulando pelos caminhos da inverdade e do crime, usando compaixão, usando o amor, usando essas ferramentas que a própria oração nos deu, a gente pode expandir, não é? Já temos os compromissos pessoais, já estamos mais equilibrados, nós podemos participar dos trabalhos universais também. É essa a ideia. Né? Então,
que bom.
Porque aí a gente vê o mais superficial e vai expandindo, que é essa a ideia, né? A gente também deixar de lado o egoísmo, o egocentrismo, e olhar para fora, olhar o outro ao invés do inimigo. Né? É claro, pessoal, que a gente tem que cuidar da gente, não estou falando que não é para cuidar, mas cuidar da gente e cuidar do outro também. Né? Bom, oração a Maria, tudo bem? Continuamos então, vamos para a oração a Maria Madalena. Vou tomar um golinho d'água aqui. Obrigado, Cláudio. Bom, essa oração é mais curtinha e é muito bonita também, né? Oração de trabalho também, tem jeito, né? Trabalhar. Aliás, pergunta, para os videntes, ou mesmo todos nós somos médicos, mas para os videntes, vocês já viram os trabalhadores com preguiça? Ah, não, hoje eu vou ficar por aqui. Ah, tem que ir lá na oração de ministro, tem que fazer a limpeza. Não, eu vou lá depois. Né? Procrastinação.
Não, eu vou seguir lá o trio elétrico,
eu vou ali no trio elétrico, depois eu passo lá na Mara para fazer a limpeza na oração. A gente não vê isso. Pelo menos eu não vejo. Não sei se os videntes não veem isso também. Eu não vejo preguiça nas legiões. Tem que fazer o trabalho, elas vão lá e fazem. Todas as legiões, estou falando só das Marias agora, né? Todas as legiões, os pretos velhos, os índios, os caboclos, os ciganos.
Talvez eles procuram.
Né? Tem tanta coisa para fazer, mas eles ainda estão procurando coisa. Né? Então veja, não pode ser preguiça, a gente tem que trabalhar, né? Vamos lá, oração a Maria Madalena. Primeira parte dela, são só seis partes. Sagrado princípio, Deus ou Pai Divino, origem, sustentação e destinação de tudo e de todos, o espírito e a matéria, as leis regentes fundamentais e tudo quanto possa existir, conheçamos ou não nossos seus filhos lotados na terra. Envelope 13. Alguém está com 13? Lê para mim, Zé.
Lotados. Primeiro, sempre no fogo. Completamente cheio. Segundo, colocado em determinado setor, departamento e sistema.
Isso. Lotado, realmente tem aquele sentido de estar cheio. Mas, como fala aqui, né? Lotados na terra, né? Ou seja, os espíritos que foram colocados aqui na terra, tá? Então, esse é um detalhe importante. Veja que aqui a gente está se conectando com Deus, né? Sagrado princípio, Deus ou Pai Divino, vários nomes para ele, né? Bom, origem, sustentação e destinação, ou seja, nós saímos dele, não? Nós saímos, né, como demandados por ele, vamos fazer toda a nossa peregrinação para voltar a ele, isso é sagrada finalidade, né? Item 2. Sabemos nós, Pai Divino, que na ordem dos espíritos e dos mundos existem os mais e os menos evoluídos, pois embora sendo uma origem e uma finalidade para tudo e todos, vigora a lei de movimento, evolução e reintegração na tua unidade ou divindade, sendo esse o sagrado objetivo da existência. Bom, aqui, pessoal, nós percebemos que para fazer essa volta toda que a gente tem que fazer dentro da emanação na Terra ou falar, a gente precisa desabrochar, né, o que os espíritas falam, reforma íntima. Mas eu acho mais bonitinho desabrochar. Eu acho que realmente você tem que trabalhar. Desabrochar dá a entender de que vem de dentro. Né? Você tem que reforma íntima também, mas me parece que você tem que ir trabalhando.
Mas
você tem que
fazer. Eu acho que você tem que colocar tijolinho. Se você pensar,
sim,
você vai colocando um pedacinho. Você vai formular e aumentar.
Você vai construindo.
Você vai construindo.
É verdade.
Por isso desabrochar, eu acho que é muito mais complexo do que o outro, que dá uma ideia de reforma, de mudança.
Eu já estou certo, mas vou dar uma melhoradinha.
É.
Então, o desabrochar aqui, a gente vê muito aqui, né, que você tem que desabrochar, né? Sabemos nós, Pai Divino, que na ordem dos espíritos e dos mundos existem os mais e os menos evoluídos, não é? Então a gente sabe que tem gente em crescimento, tem espíritos em crescimento, nós estamos em crescimento, mas sabemos que tem espíritos que estão em níveis inferiores a gente, sabemos também que tem espíritos superiores. Vocês podem ver aí que é uma mini aula de emanação e evolução, né? Só nessa frase, você já sabe de onde veio e para onde você vai, né? Então, uma pequena aula aí para nós, tá? Item 3. Somos conscientes. Ah, esqueci de ler o envelope 14, né? Quem está com 14?
Eu.
Lê para mim, mano.
Vigora, ter validade, ter vigência.
Que tem ali, né? Deixa eu achar ele aqui. Isso, vigora a lei. Mais uma vez, estava lá na oração da Maria, né? A lei é para todos, para todos os espíritos. Mais evoluídos ou menos evoluídos, a lei é igual, né? Então, vigora, tem validade para todos. Ok, agora sim, item 3. Somos conscientes, Pai Divino, daqueles verbos teus, comandantes de galáxias, grupos, sistemas planetários, sistemas de mundos, aonde os filhos teus vivem, na carne e fora da carne, movimentam atividades e assim vão desabrochando tuas virtudes divinas, das quais todos são depositários normais. Todos os espíritos são depositários normais das virtudes divinas e cabe a cada um, né, desabrochar isso. Envelope 15, está comigo. Depositário, indivíduo que recebe algo de depósito, indivíduo a quem se confia um segredo, uma revelação íntima e etc. Quando nós somos emanados, Deus nos confiou as virtudes, não é? Então nós somos depositários das virtudes. Bom, aqui também é muito importante que nós entendemos o nosso lugar na hierarquia de Deus. Isso é bem diferente da nossa hierarquia, vocês sabem disso, né? Não é uma questão, como a Mara já falou, não é uma questão de poder, de se achar, eu posso. É a questão de mérito. O Espírito trabalhou durante várias encarnações e foi desabrochando tudo isso dentro dele. Então ele tem merecimento para ocupar aquele cargo, né? E imagine aqui, né? Ele fala, somos conscientes, Pai Divino, daqueles verbos teus, comandantes de galáxias. Galáxia é um troço gigante. Para ser comandante da galáxia, como Jeová, né? Jeová é um comandante de galáxia, precisa ter muito desabrochamento, né? Precisa evoluir, desabrochar muita coisa. Então a gente tem aqui um exemplo de hierarquia, e hierarquia nesse caso celeste, divina, tá? E eu entendo que com essa frase nós temos que encontrar o nosso local e temos que entender que existem, nós não somos o centro, já falamos sobre isso, nós não somos o centro do universo. A gente tem que entender que existem outros, que existem espíritos mais elevados que estão comandando com amor, com compaixão, com tranquilidade, né? Item 4. Sabemos, Pai Divino, que toda a humanidade planetária tem o seu verbo tutelar, o seu despenseiro fiel e prudente, o elo divino entre os teus mais elevados comandos e os escalões imediatos, aquele que de mais perto assistem, os que peregrinam a encarnação e os reinos espirituais menos elevados. Envelope 16. Benjamin Kelt.
Aquele que tem a seu cargo a despensa. Aquele que distribui os dons.
Está no dicionário, tá? Aquele que distribui os dons, aquele que tem a seu cargo a despensa, né? Quem é o despenseiro fiel no nosso planeta? Jesus, né? É ele que dispensa para nós, ou ele serve de modelo, de caminho, e ele dispensa para nós, falando sobre o significado dos dons.
Quando você falou sobre o significado da vida na oração, né, não falava sobre o objetivo, nem nada disso, só falava das religiões, dogmáticas. Quem realmente trata sobre dons, que entregou a toda a carne, que faz desabrochar o Deus interno, e viver os dons,
é
o espiritismo,
né?
Assim,
ele
estava lá e agora eu estou falando de
bom, né? Tem um
lugar que não falou.
É verdade. Foram as grandes religiões que cortaram isso. Existe, não sei se vocês já pesquisaram sobre isso, mas existe, eu vou falar algo que não é comprovado, então a gente precisa pesquisar mais sobre isso. Eu pesquisei alguma coisa, mas eu acho que ainda é pouco, porque não tem documentação muito certa sobre isso. Mas em 553, pelo que eu pesquisei até agora, depois de Cristo, houve um concílio de Constantinopla. E houve, pelos documentos que eu consegui encontrar até agora, não sei se são verdadeiros, então eu vou deixar aqui ainda em aberto, porque o Vaticano não abre para a gente olhar esses documentos, né? Então, houve um concílio onde o imperador da época tinha uma esposa. E essa esposa era uma prostituta. E o que aconteceu? Eles se casaram, ela virou a imperatriz, e ela mandou matar todas as amigas dela, para que nunca ninguém falasse que ela era prostituta. Então foram mortas mais de 500 mulheres na cidade. Ela tinha grandes amizades, mas mais de 500, né, amigas dela foram assassinadas. E os católicos da época falavam que, para uma próxima encarnação, que ela, depois de ter matado tantas pessoas, ela teria karma com isso. E aí, até aquele momento, até 553, a Igreja Católica aprovava a reencarnação, falava sobre a reencarnação. Aí esse imperador convocou o concílio de Constantinopla e retirou da Bíblia essa parte de reencarnação. Então veja, eu estou comentando com vocês algo que eu pesquisei, mas não sei se é correto, mas alguns documentos falam sobre isso. Então pode ser que até o ano de 553 a Igreja Apostólica Romana acreditasse em reencarnação, e aí com essa história, que é muito pequena, se for verdade, né? Só porque a esposa não queria que fosse falada sobre ela, tirou-se a reencarnação da Bíblia. Se for verdade, é muito mesquinho, né? Então, tolhemos a reencarnação, tolhemos vários outros fatores, né? Como o Mário já explicou aqui, e atrapalhou muita coisa, né? Mas vamos voltar a falar sobre Jesus, que é o nosso despenseiro fiel e presente. Como nós podemos reconhecer que Jesus é quem Ele é? É o nosso despenseiro fiel e presente. Ele é o nosso exemplo, mas tem mais detalhes. Oi? Ele viveu a lei, ele foi para comprovar, ele veio para dar exemplo da lei. Isso mesmo. Deixa eu ler um trecho para vocês do Evangelho Eterno, que eu não sei se vocês lembram. Hã? Ele foi o Cristo Construtor, ele é o verbo construtor. Ó. Isso aqui está no capítulo 7 do Evangelho Eterno, e esse capítulo se chama Chave Iniciática Fundamental. Tem várias outras coisas lá, aconselho releitura, cada vez que a gente lê, não sei se sabe, a gente aprende alguma coisa. Na página 54 está assim, ó, marcas do verbo exemplar. Ou seja, o Espírito, que é o verbo exemplar, no nosso planeta tem essas marcas. Quais são? É de antes de haver mundo. Como a gente sabe, Jesus e os seus ovos, Moisés, construíram esse planeta, né? Anunciado antes de encarnar através de anjo mensageiro. Jesus foi anunciado várias vezes, né? Zoroastro anunciou Jesus 1000 anos antes dele vir. Vários outros profetas anunciaram a vinda de Jesus.
Desde a Bíblia escrita sempre foi dito da vinda do Messias para a primeira
vez. E... muito obrigado. Nasce em virtude de fenômeno mediúnico e não de homem. Jesus, né? Vem com os dons do Espírito Santo ou mediunidade sem medida. Jesus. Produz grandes feitos mediúnicos. Alguma dúvida de quem é? Não fica no túmulo, porque representa a ressurreição total. A volta, inclusive da matéria, do corpo de Jesus, né, divinizado, né? Então, a gente vai e volta. Entrega o derrame de dons para toda a carne e manda entregar o livro dos fatos por vindouros. Que livro é esse? O Apocalipse, né? Os fatos. Quem escreveu o Apocalipse foi João Evangelista, né? O anjo relator é o seu Oswaldo, e quem pediu, quem mandou que escrevesse foi Jesus, né? E por parte dos ignorantismos humanos, fica sendo o alvo das pedradas contraditórias, como afirmou o profeta Simeão. Isso aqui está no Evangelho Eterno. Então, essa chave iniciática aqui, pessoal, esse capítulo é muito legal. Dá várias chaves, inclusive, do Apocalipse, né? Para a gente entender melhor o Apocalipse, né? É legal a leitura. Um outro detalhe importante é, por exemplo, e se Jesus encarnasse no meio dos Evangelhos? Como é que nós reconheceríamos Jesus? Porque vai ter preconceito. Eu acho que não de nós tanto aqui, né? Vai ter, né? Talvez tenha, é verdade. Não, quando de nós, nós aqui mesmo. Nós, provável, né? É evangélico, esse aí não sei o quê. Ou então se Jesus reencarnasse no seio da Umbanda. Sei lá, em qualquer outra religião, em islamismo, sei lá. Como é que a gente reconhece? Por esses fatores aqui, né? Então, por isso que ele é o descendente fiel e prudente. A gente pode reconhecê-lo por
ele. Mas ele não virá mais em condição mediúnica, mas os outros, as características dele vão permanecer.
Só que é uma maneira de a gente reconhecer.
Sim.
Né?
Com a exceção da concepção.
Da concepção mediúnica, né? Porque.
Era só para chamar atenção na
isso. Então a gente precisa entender a nossa posição, o nosso lugar na hierarquia, né? E Jesus, claro, é o nosso exemplo. É importante a gente entender isso. E se a gente ouve por aí, né, nas vidências, que Jesus vai reencarnar? Muito bem. Ele reencarnando, se ele reencarnar, vou supor, se ele reencarnar, a gente precisa reconhecê-lo, na minha opinião. A gente não pode mais fazer o que foi feito com eles, crucificar o Cristo do planeta.
Mas aqueles que são viventes vão ser chamados. E a coroa que vai estar do lado deles vai atrás. Entendeu?
Porque aí a gente não pode errar.
É, mas primeiro tem que encarnar Maria
e Medeira.
E Medeira também é o pai.
Sim.
Né?
É o que eu tenho ouvido também, que você já comentou.
Ele
está
contando
uma
coisa aqui, aí.
Tem umas coisas aí da né? Bom, aqui tudo bem, pessoal? O item 4?
O
envelope 17. É você? Vai lá, manda lá. 17.
Peregrino.
Ah, isso é importante.
É participar
de jornada longa e exaustiva. A gente ouve muito falar, né, de peregrinação, caminho de Santiago de Compostela, que as pessoas peregrinam, sobe escada de joelho e tralalá, né, essas coisas todas. Mas vamos pensar no peregrino também como a sagrada finalidade, não é uma peregrinação?
Nós estamos peregrinando,
a própria encarnação é uma peregrinação, o nosso caminho completo até voltar a Deus é uma peregrinação, né?
4, tudo tranquilo? Vamos para o 5. Pai divino, é em virtude de tais conhecimentos e inspirados por desejos de trabalho fraterno, no seio da excelsa doutrina do caminho, que rogamos forças e oportunidade à tua serva Maria Madalena, a fim de que nos possa auxiliar no seio de tua divina justiça, por cima da qual ninguém jamais passará. Envelope 18, está com quem?
Fraterno.
Ah, vai lá.
Próprio de irmãos, movido pela fraternidade ou pelo amor ao próximo.
Tudo bem, pessoal? Não é fraterno, amor ao próximo, vamos trabalhar pelo próximo. Bom, veja que aqui nós pedimos ao Pai Divino e também agora a Maria Madalena. Repare que o resto, o anterior da oração, quer dizer, foi tudo preparação, né? Olha, você está nesse planeta. Olha, você está numa hierarquia. Olha, presta atenção no seu despenseiro fiel e prudente. Né? Você está se posicionando. Né? Porque o nosso planeta é muito ególatra. Né? A idolatria levou à egolatria. Né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. A gente precisa se posicionar. Já se posicionou, já está no seu lugar? Então vamos pedir para Maria Madalena, o Pai Divino, ajuda. Afinal, sabendo do trabalho que Maria Madalena fez, ela, se vocês perceberem, ela fez tudo isso que estava antes. Ela se despiu das vaidades, das coisas mundanas, de tudo isso que a gente vive no dia a dia para trabalhar com Jesus. Com a ajuda de Jesus, tudo bem, né? Jesus também tirou de Maria Madalena aqueles espíritos mais, talvez mais escuros e tal, e ela pôde realmente se revelar. Mas foi mérito dela também, foi trabalho dela também.
Mas ela era a que mais entendia ele.
Uhum.
Ela conhecia,
por
ser um espírito tão antigo, ela atingia, ela entendia o que ele queria dizer, ao passo que os apóstolos, que os ditos apóstolos, que eram muito mais, eles não chegavam até onde ela chegava em termos de conhecimento. Era um espírito diferenciado.
Sim.
Ela, todos eles, mas ela tinha
essa capacidade de entender melhor, né?
Por quê? Tamanho espiritual.
Sim, sim. Ou seja, já trabalhou lá antes, já angariou por trabalho esse conhecimento.
Muito difícil.
Mas ela teve várias encarnações como
respeito diante de todos.
Eles não tiveram respeito. Sim, é verdade.
Eles não tinham respeito. Tanto que a igreja depois acabou com ela, né?
Virou merecido.
Mas os próprios apóstolos não tinham respeito. E todos. Eles diziam, né, que tinham.
Sim.
Pelo menos falam, né?
Sim. Então, pessoal, aqui é importante a gente pedir esse auxílio e entender que, como a gente está fazendo a oração da Maria Madalena, se a gente quiser ter as mesmas bênçãos, vamos dizer dessa forma que ela teve, a gente precisa trabalhar como ela trabalhou, né? Da maneira, pelo menos não parecida, ou da maneira como ela trabalhou. Tá? Sim, tudo bem? Claro, por favor. Isso.
Eu já entendi, quando eu falei, que a gente é posta pela força e oportunidade a ela, a que ela
não fez. Sim, é. Porque assim, no comecinho.
Não é um pedido para ela, é um pedido para que ele me ajude ela e força ela para me ajudar.
Concordo. Porque a gente fala, faz de mim, sim. A gente fala Pai Divino, e em virtude de tais conhecimentos, ou seja, aquele conhecimento todo lá para trás, né? E sabendo que ela também precisou desses conhecimentos, a partir daí, fazer essa ligação toda. Concordo com você, Porque aqui, né, talvez da maneira como eu falei, né? Agora rogamos a ajuda do princípio sagrado e de Maria Madalena. Ou seja, dos dois, né, nessa linha, né? Ela pode nos ajudar, ela pode ser também um farol, mas também é um Pai Divino.
irmão.
Claro.
É, ela tinha tanto conhecimento, ela tinha tanta certeza de quem era Jesus, coisa que os outros não tinham, que ela não teve medo, ela não fugiu quando ele foi preso, ela assumiu que ela era seguidora dele, ela ficou junto com ele lá embaixo, no templo, lá no Gólgota. Ela foi a primeira a encontrar com ele, que ela foi ver que não tinha, e os outros tinham escapado.
É verdade.
Ela tinha aquela certeza
com quem ele era.
Né? A única que estava do lado dela era a Maria. Né? E os outros
se espalharam, fugiram.
Fugiram.
E é por isso, então, até aproveitando que você falou, que fala do descendente fiel e prudente, que ela foi dedicada a Jesus.
Ela foi.
Né? Mais alguma dúvida, pessoal, aqui? Último item, 6. E a ti, Maria Madalena, imortal exemplo de arrependimento de erros cometidos, dedicação ao Verbo encarnado e à tarefa evangelizadora, e modelo de renúncia aos bens mundanos, enviamos o nosso apelo fraterno para que, no âmbito da lei de Deus, do Cristo exemplar e dos dons do Espírito Santo, coopere na tarefa a que nos propusemos de cada vez mais conhecer a verdade e praticar o bem. Quem está com o envelope 19, lê para mim. Isso. Então, evangelizadora é a pessoa que ensina o Evangelho em conformidade com os princípios e ensinamentos de Jesus Cristo. Tá? Que Maria Madalena foi. Porque depois, eu não sei se vocês já leram aquele livro Perdoa-te. É muito bom. Esse livro é grande, são 500 e tantas páginas, mas fala de 5 encarnações de Maria Madalena. E ela fala da encarnação quando ela esteve com Jesus. É, foi Maria Madalena que ditou para uma médium espanhola em 1800 e uns quebradinhos aí. E essa médium escreveu esse livro, já bem antigo inclusive, mas tem várias edições, depois vocês podem procurar, se vocês tiverem curiosidade. E Perdoe-te. E no livro fala que depois que Jesus desencarnou, ela saiu com um dos apóstolos para curar, para ajudar, para trabalhar, para fazer tudo aquilo que Jesus pregou. Né? Falar sobre mediunidades, trabalhar as mediunidades. Né? Bom, aqui a gente vê realmente tudo que ela fez. Né? Então tem aqui no finalzinho, né? Modelo de renúncia aos bens mundanos, enviamos o nosso apelo fraterno, ou seja, para quem está, eu acho essa oração importante, na minha opinião, né? Importante para quem está com problemas de vício, com problemas, também a oração da Maria e essa, né? Para quem está com problemas mundanos, realmente, das coisas do mundo, egoísmos, ou egolatria, etc., essa oração ajuda bastante. Porque baixa a bola, diminui, mostra para a pessoa qual é a posição dela, né? É claro que provavelmente uma pessoa muito egoísta vai ler isso para jogar fora, não tem nada a ver com isso e tal. Mas devagarinho, quem sabe, né? Vai trabalhando. Vamos dar uma olhada no resumão? Está lá na página 8. Só para a gente terminar, que está quase em hora. Então, nosso resumão aqui da oração a Maria Madalena. Bom, as informações superficiais que a gente encontrou na oração. Deus tem vários nomes. Sagrado princípio, Deus ou Pai Divino. Tem vários outros, né, que a gente tem aí. A gente encontrou aí também hierarquia, ou seja, ordem dos espíritos e dos mundos. A gente encontrou também que a lei é absoluta, vale para todo mundo. Seres espirituais vivendo experiências carnais e não o contrário, né? Filhos teus vivem na carne e fora da carne. Essa oração traz o exemplo da encarnação, né? É só querer enxergar. Quem foi Jesus? O Verbo tutelar, né? O nosso modelo, o nosso exemplo. Interrogado a justiça, ou seja, tua divina justiça por cima da qual ninguém jamais passará. Tá, e o que é essa oração agora? Depois que a gente já identificou as informações gerais, o que essa oração nos traz pessoalmente? Quais são os nossos compromissos individuais? Sagrado objetivo da existência, sagrada finalidade, a gente vai voltar a ser Deus. Tem que trabalhar para isso, mas a gente vai voltar a ser Deus. Nós temos que ser conscientes, nós temos que desabrochar as virtudes divinas. A gente tem que saber que toda a humanidade planetária, todos, não é só o nosso planeta, todas as humanidades planetárias têm um verbo estelar, alguém que vai servir de exemplo. No momento certo, para aquele planeta, mas todo o planeta tem. A gente tem que desejar trabalhar fraternamente, né? Fazer esse trabalho fraterno. E a gente tem que conhecer a verdade e praticar bem. De novo aí, pessoal, conhecimento, né? Não ficar parado, não ter preguiça. Vamos conhecer, vamos trabalhar, vamos pesquisar, vamos conversar, né? Ler. Aquela velha história, né? Quem não procura conhecimento tem que confiar naquilo que os outros falam. Né? Então a gente tem que procurar para a gente mesmo. Bom, você já procurou as informações, já tem os seus compromissos individuais. Já está equilibrado? Vamos expandir. Vamos trabalhar e exteriorizar isso. Então como a gente vai fazer isso? Origem, sustentação e destinação de tudo e de todos. Deus. Nós estamos em Deus, com Deus, em qualquer lugar. Né? Tudo é Deus. Você já percebe isso? Nós somos emanações, então todos somos Deus. Essa cadeira é luz divina adentrada. Luz divina é Deus. O planeta é luz divina adentrada. O planeta também é Deus. Tudo é Deus. A gente está imerso em Deus. Então, vamos procurar mais Deus, conversar com Ele no nosso íntimo. Né? Para tudo e todos, vigora a lei de movimento, evolução e reintegração na tua unidade. Sagrada finalidade de novo, mas a lei de movimento também é trabalho. Vamos para frente, vamos fazer. Vamos, não para. Né? Tuas virtudes divinas, das quais todos são depositários normais. Desabrochar as virtudes divinas. Então, é o trabalho universal. Você conseguindo desabrochar as suas e ainda ajudar outros a desabrochar, olha que trabalho bonito. Né? Que foi o trabalho de Maria Madalena, na encarnação de Maria Madalena. Bom, pessoal, alguma dúvida? Eu dou aula de informática também, né? Vocês sabem, eu sou programador, dou aula de informática também. E aí, alguns anos atrás, eu tive um aluno super divertido, e aí eu falava assim, depois que terminava a aula, normalmente eu falo, e aí, pessoal, alguma dúvida? Estamos terminando a aula? Aí ele falava assim, não, só em casa. Porque a dúvida surgiu depois, né? Normalmente. Então, se surgir alguma dúvida depois, ó, tem meu e-mail aqui, no, na última página, tá? zochelle@gmail.com. É, eu tenho pouco conhecimento, mas o que eu tenho, claro, divido com vocês. Então, tendo alguma dúvida, manda. Se eu não souber, vou correr atrás da Mara. Se a Mara não souber, que eu acho difícil, a gente vai correr atrás de outros, né? E aí a gente vai indo até responder essa dúvida, porque a dúvida de vocês também será a minha, claro. Então, tendo dúvida, me manda e-mail e a gente conversa.
Eu okay? Tenho uma curiosidade.
Curiosidade, qual?
É, porque sempre foi dito que para desenvolver a mediunidade, fazer oração a Maria Madalena. Mas a oração a Maria Madalena, ela não fala tanto os dons mediúnicos, né?
Fala um pouco, é verdade.
É, fala bem pouco. Aí, como
na realidade, a Maria Madalena assumiu a legião das socorristas. Não é mais a Maria. Não, é mais. Nem a Maria, nem o Bezerra são nas legiões, eles já saíram. Então, o patamar acima. E o Lucas, o André Luiz, está no médico e a Maria Madalena está no socorrista. Mas a Madalena era uma grande vidente. Por isso que a oração dela, ela sempre foi uma grande médium vidente. Então, por isso que essa ligação com a mediunidade.
Eu também ouvi já isso que você falou.
Tá.
Eu acho que é por isso mesmo. Por ela ser uma grande médium, por ter trabalhado, não só na encarnação de Maria Madalena, mas outros encarnados. Né? Então,
é, prioridade mesmo.
Mas a gente tem que entender o porquê,
não aceitar tudo, né?
Só
que
você
está
falando. Você está procurando conhecimento, isso é importante.
É.
Muito obrigado. Oi. Claro.
Eu reparei agora,
E eu concordo com você, porque lembra a oração? Como foi que ela viveu a encarnação dela de Maria Madalena? Ela se desnudou, né? Removeu aquelas coisas mundanas, dinheiro e sei lá o que, tudo que ela tinha lá, né? Para poder acompanhar Jesus. Você fazendo essa oração, você pode se inspirar, ou a oração, ou Maria Madalena, pode se inspirar nisso. Ou seja, o que eu estou precisando tirar, retirar de mim mesmo para conseguir seguir meu caminho e voltar para a Sagrada Finalidade, ou continuar o meu caminho para a Sagrada Finalidade. Né? Como a Mara falou, Maria Madalena foi uma grande médica, então é por isso que as pessoas indicam fazer essa oração, para poder também, vamos dizer, puxar essa mediunidade. Né? Mas o concurso também serve para isso, por que não? Né? Você está acompanhando a encarnação que ela teve, onde ela realmente se dedicou ao Verbo, a Jesus, para poder seguir caminho. Então você também vai fazer isso. Né? Essa é a ideia. Mais alguma dúvida, alguma pergunta?
Só em casa.
Só em casa, é isso mesmo. Aí você me manda um e-mail.
Vamos fazer
o fechamento.
Vamos entregar a Deus, aos Espíritos Sagrados. Vamos agradecer a todos os nossos irmãos aqui presentes que tanto nos ajudaram, nos inspiraram para a execução do trabalho, a todas as regiões angélicas aqui presentes. Aos nossos irmãos justificados. Coração ao princípio sagrado, sagrado princípio do universo, divina causa de todos os efeitos, infinitos são os vossos poderes, integral a vossa ciência. Dai-me o poder de refletir a vossa divina vontade. Concedei-me, Pai Divino, a delegação de ter poder sobre os espíritos malévolos, envolvei-me ao poder infinito. Em vossas graças e virtudes, para que minha vontade seja o reflexo de vossa divina justiça. Fazei de mim, Senhor absoluto, o veículo de vosso infinito amor para aqueles que o merecerem. Vamos agradecer também ao Pai, o princípio sagrado de tudo e de todos, nosso Pai de Deus. Vamos estar dentro de nós mesmos e vamos agradecer. Deus é a minha origem divina, sua impoluta justiça é o meu escudo. Seus divinos dons constituem minha divina graça. Seus 10 mandamentos constituem meu programa de vida. Seus santos anjos são meus irmãos de jornada evolutiva. Suas verdades são minhas verdades, filho que sou. Seu amor constitui minha tarefa santificante. Suas divinas virtudes serão virtudes do filho que sou. Sua sagrada razão de ser será também a minha. Vamos dar uma rodada de maturidade, começando lá atrás pelo Wilson.
Graças a Deus, um Deus bastante tranquilo, bastante energia.
Graças a Deus, muita paz. Graças a
Deus. Flor, graças a Deus, uma luz bem feita a caixa de todos, especialmente sobre o outro, com alguns amigos muito contentes. É como se fosse um sentido atrás dele. E uma coisa interessante, quando ele estava terminando a oração de Maria Madalena e um dia aos pastores, eu tive uma visão de Maria, como se ela estivesse passando. Ele não era gás, eu não sei se era aquilo, mas ele não sei, um caninho, alguma coisa, e era passado sobre os olhos, né? E foi como se perguntasse, mas é para tirar algum véu para que as pessoas possam entender o que é a fidelidade? Ela falou assim, um pouco, o outro pouco é para se dizer que há do mesmo. Com a graça de Deus, foi isso que eu disse.
vida.
Também continuar. E
no segundo e terça de carnaval, nós não iremos abrir aqui por motivos óbvios, que a gente não vai nem conseguir chegar e por muita bagunça, então é melhor ficarem em casa mesmo. Agradecendo muito a palestra, o trabalho do Zoroastro, com a graça de Deus, a oração está encerrada.
É um carnaval.